voz da Caatinga vai agora começar. Pras comunidades rurais, do semiárido brasileiro, ajudando a convivência do povo na região. A Asa criou um programa pra levar informação.
Riquezas da Caatinga, um programa da articulação semiárido brasileiro, Asa Brasil. Com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM.
Olá, ouvintes. Eu sou Mariane Bígio.
E eu, Daniel Lamir. Nosso assunto de hoje são as comunidades quilombolas.
Formados em sua maioria por descendentes de africanos, os quilombos mantiveram a sua cultura e a sua história por meio da resistência.
Graças a essa afirmação, o semiárido tornou-se ainda mais belo.
São danças, comidas, religiosidade, além da forma de organização dos remanescentes de quilombos.
No programa de hoje, vamos destacar que o acesso às políticas públicas para as famílias quilombolas ainda é muito difícil.
E isso acontece porque as políticas precisam ser adequadas ao modo de vida das próprias comunidades.
Além de políticas afirmativas, as famílias quilombolas necessitam de terra, de água e de insumos para a produção.
Quer saber mais?
Então continue ouvindo Riquezas da Caatinga.
Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, Asa Brasil.
No Brasil, existem cerca de 3.500 comunidades quilombolas.
Os dados do Portal Brasil indicam que metade da população quilombola está presente na região Nordeste.
Outro dado aponta que pouco mais de 2.000 comunidades quilombolas são reconhecidas legalmente.
E por outro lado, somente 60 delas conquistaram a titularidade da terra.
As comunidades quilombolas são vítimas de um racismo persistente.
Yara Fraga faz parte do Instituto Negro do Ceará e comenta sobre este problema.
Essas famílias hoje se organizam em comunidades negras que com muita dificuldade tentam cotidianamente afirmar a sua cor, seu lugar, sua raça, sua cultura, sua religiosidade. Um segundo elemento tem a ver com as lutas que esse povo, que também teve a sua história negada ao longo do tempo, trava para garantir os seus direitos mínimos. Direito à saúde, direito à educação, direito às políticas da Seguridade Social, assistência, previdência social. Os povos negros fugiram das fazendas e se encontraram e demarcaram um território que hoje também são ameaçados. O Estado, ele é bem presente para um grupo dessa sociedade que não é um grupo negro, é um grupo de empresários que representa um grande capital, inclusive transnacional. E o Estado é bem ausente para essas outras comunidades camponesas, negras, quilombolas. E isso é um ótimo exemplo, né, do que a gente vem chamando de racismo ambiental.
Para as populações negras, a cultura é uma estratégia política de pleno exercício de direitos.
A comunidade quilombola da Custaneira, no município de Paquetá, região de Picos, no Piauí, usa a preservação e a propagação da cultura como ferramenta de afirmação e expressão política.
Em contrapartida, no estado do Piauí, há 160 comunidades quilombolas, mas apenas 68 são certificadas pela Fundação Cultural Palmares.
Arnaldo de Lima é presidente da Associação de Desenvolvimento Rural da Comunidade Custaneira. Vamos ouvi-lo.
Vivemos em meio a um país que tem avançado tecnologicamente no sentido de envolver essa tecnologia à atração de um povo para um objetivo que não é a realidade de uma comunidade tradicional. Mas mesmo assim, a gente mantém a juventude valorizando as danças, as tradições, os costumes, desde a alimentação até a festa, os batuques que a gente tem feito. Mesmo sem apoio do município, a gente continua. Nós temos as nossas posições diante do município, de igreja, de sociedade, sabendo o que nós queremos e fazendo aquilo que nós achamos que é bom para nós.
A força e a resistência são traços marcantes da cultura dos remanescentes de Quilombo.
A música Zumbi Também Sou Eu, composta pelos artistas Paulo Romeu e Eugênio Alencar, aborda justamente essas questões.
Eu vim pro Brasil em porão de navio, negreiro. Sofri tanta dor, humilhação e horror no cativeiro. Rompi correntes, botei fogo na senzala. Fui pra Serra da Barriga conhecer Palmares, que era um sonho meu. Rompi correntes, botei fogo na senzala. Fui pra Serra da Barriga conhecer Palmares, que era um sonho meu. Vivendo num país escravocrata, colonizado e conservador. Negros, índios e brancos geram cidades quilombos.
Pa, 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 pa.
Existem mais de um século.
Pa, 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 pa.
Com liberdade social, sem preconceito de cor,
contra o poder da opressão. Zumbi também sou eu, o guerreiro brasileiro entre nós, construindo essa nação contra o poder da opressão. Zumbi também sou eu, o guerreiro brasileiro.
Fala, Gucha.
Vim pro Brasil, porão de navio, negreiro. Sofri tanta dor, humilhação e horror no cativeiro. Rompi corrente, botei fogo na senzala. Fui pra Serra da Barriga Palmares, que era um sonho meu.
Rompi correntes, botei fogo na senzala. Fui pra Serra da Barriga conhecer Palmares, que era um sonho meu.
Vivendo num país escravocrata, negros, índios e brancos geram cidades quilombos.
Pa, 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 pa.
E existem mais de um século.
Pa, 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 pa.
Com liberdade social, sem preconceito de cor,
contra o poder da opressão. Zumbi também sou eu, um guerreiro brasileiro entre milhões, construindo essa nação contra o poder da opressão. Zumbi também sou eu, um guerreiro brasileiro entre milhões, construindo essa nação, construindo essa nação, construindo essa nação.
construindo essa nação.
Será que, como contam os livros de história, a escravidão no Brasil acabou?
Certamente você ouviu dizer que a assinatura da Lei Áurea representou o fim do direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra.
Mas, infelizmente, este crime ainda assombra o nosso país.
Nas lavouras de cana-de-açúcar, na fruticultura irrigada às margens do Rio São Francisco,
e em diversas atividades rurais,
muitos homens e mulheres são mantidos em regime de trabalho semelhantes à escravidão.
Com informação e sabendo a quem pedir ajuda,
os trabalhadores e as trabalhadoras podem combater essa injustiça.
De acordo com o Código Penal, artigo 149, o trabalho escravo é crime e prevê de 2 a 8 anos de cadeia.
Para essa lei, o trabalho escravo acontece em 4 situações.
Em caso de privação de liberdade e de se desligar do serviço,
quando a servidão é obrigatória pelo pagamento de dívida,
e em condições degradantes e exaustivas, ou seja, sem a garantia de segurança e respeito à saúde do trabalhador.
Para fazer essa lei valer na prática, é importante denunciar.
Oficialmente, a denúncia deve ser feita junto às delegacias regionais do trabalho, que possuem unidades em todos os estados.
Em caso de dificuldade de acesso, é importante manter contato com alguma associação de moradores, sindicato rural ou outras organizações que podem facilitar a realização da sua denúncia.
Ao realizar a denúncia, é importante ter em mãos os detalhes sobre a identificação dos empregadores e o local onde acontece o trabalho escravo.
O trabalhador e a trabalhadora informada luta pelo direito ao trabalho decente.
Apoio: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, com a realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil.
Estamos de volta. E para abrir este segundo bloco, vamos apresentar mais um dado.
Este é do Ministério do Desenvolvimento Social, que afirma que mais da metade dos adultos quilombolas vivem em situação de insegurança alimentar.
Esse problema é reflexo de uma série de negação de direitos.
Entre eles, a falta de acesso à água e à terra.
Rosilene Cassiano é especialista em relações étnico-raciais. Através de pesquisas, ela opina sobre exemplos de políticas públicas para a população quilombola.
Dentro da minha pesquisa, o que eu venho notando é que institutos como, por exemplo, o Instituto de Semiárido Brasileiro, com as pesquisas relacionadas aos projetos de segurança, no caso é um projeto da Palma, que vem, de alguma forma, voltando, né, o olhar para as comunidades. E aí, no momento que você desenvolve projetos que levam, como, por exemplo, o projeto da Palma, é para a segurança alimentar animal, porém, hoje já se tem uma outra visão de você levar uma segurança também econômica, apontando para outros meios, não só a questão da segurança animal, mas para a segurança alimentar.
Os estados do Maranhão e da Bahia, assim como outros do semiárido, possuem forte presença quilombola.
Essa população, de tão numerosa e forte, influenciou na formação da cultura local.
O professor e pesquisador da Universidade Federal de Campina Grande, José Luciano Aires, nos conta essa curiosidade.
Na própria linguagem cotidiana, que muitas vezes as pessoas não sabem, mas são termos utilizados que é da língua africana, quando vem para cá, como por exemplo, caatinga. No semiárido o pessoal usa muito o termo caatinga para expressar a questão de mau cheiro, cachimbo, caatingó, sem falar nas tecnologias, por exemplo, as técnicas da mineralogia. Na música há uma influência muito grande de matriz africana, na cultura brasileira de um modo geral. O samba, ele não é africano, mas ele é afro-brasileiro.
Como você sabia? você ouviu, a presença do povo negro influenciou o nosso modo de vida de uma maneira que muita gente nem sabe.
Nossa dica é para que você possa pesquisar a origem das palavras, danças e outras influências do povo negro na cultura da sua comunidade.
Essa é uma forma de valorizar esse importante povo que tanto contribuiu com o nosso desenvolvimento.
Vamos ficando por aqui. Até o próximo encontro. Mariane, e qual o endereço para envio de cartas sobre este programa?
É o seguinte, Daniel. Rua Nicarágua, número 111, bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco. CEP 52020-190.
Se você achar melhor, pode também mandar um e-mail para asacom@asabrasil.org.br
ou ligar para o número 0 operadora 81 2121 7666.
O Riquezas da Caatinga tem produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apresentação de Mariane Bígio e Daniel Lamir.
Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência.
Riquezas da Caatinga acabou de apresentar para as comunidades rurais do semiárido do brasileiro, ajudando a convivência do povo na região. A ASA criou um programa para levar informação.
Você acompanhou o programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil.